Vai completar 5 anos, né, Operação Lava Jato, no próximo dia 17, e a Força-Tarefa do Ministério Público Federal do Paraná já denunciou 426 investigados. Desde março de 2014, 60 operações deflagradas. Os procuradores levaram à Justiça Federal 91 denúncias contra 426 executivos, doleiros, empreiteiros, políticos, ex-dirigentes da Petrobras. Foram aplicadas já 50 sentenças, 242 condenações, 155 acusados. Entre os crimes pelos quais foram os denunciados, tornaram-se réus: lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, organização criminosa, evasão de divisas. A lista é bem longa, né? Citei 4 destes crimes. Mas, recentemente, tem um exemplo prático da operação em benefício da população em acordo de leniência, que já foram muito discutidos também, críticas a favor ou contra. Bem, celebrado pelo Ministério Público, empresa do Grupo CCR, que administra concessões de pedágio, se comprometeu a reduzir valor de tarifas inflado por propina. Investimentos que devem chegar a 365 milhões. Segundo a Procuradoria, a previsão é inédita em acordos de leniência no país. E nesse acordo, a concessionária admite pagamento de propinas milionárias a integrantes do governo do Paraná, que é alvo da Operação Lava Jato. Converso sobre o assunto com o professor Gustavo Justino de Oliveira, do Departamento de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Tudo certo, muito bom dia.
Obrigada por atender mais uma vez a nossa solicitação.
Eu que agradeço.
E para falar de corrupção, é um dos seus temas, né? O senhor é especialista nesse assunto, acompanha muito essa luta. A Operação Lava Jato já teve de tudo, né? Apoio, crítica, ações contra a operação, apoio maciço da população. Foi muito usado no sentido, né, de discutido durante a campanha eleitoral ano passado, e chega ao 5º ano, 60 operações deflagradas. E é claro que, eu não vou perguntar, ela tem vida longa? Porque eu acho que já não é mais essa a questão, não é, professor? Porque ela se mostrou resistente, montou uma estrutura. Então eu quero uma análise sua sobre essa estrutura montada e o que ela alcançou até aqui nos acordos também, nas delações, nos acordos de leniência. A gente vai falar até de um exemplo prático, mas o alcance até aqui é inquestionável. Essa estrutura, ela foi um grande ganho para o país? Em que sentido?
Bom, a gente poderia ficar falando aqui sobre esse tema até o final do ano, né? Porque ele realmente é muito amplo. Mas vamos dar alguns pontos a partir da sua provocação. Bom, quando nós fazemos um balanço dos 5 anos da Operação Lava Jato, nós percebemos que sim, existe muito a ser comemorado, né? A operação em si merece muitos aplausos. Ela não somente é a maior operação anticorrupção da história brasileira, né? Pois o foco inicial dela era o escândalo do Petrolão, né? Algumas contas feitas pela própria Força-Tarefa da Lava Jato se dão conta que os danos causados à população, quer dizer, não só à Petrobras, mas à população em geral, com o Petrolão, chegam a 45 bilhões de reais. Então, é um valor muito expressivo, ou seja, essa operação de corrupção, ela é a maior brasileira e uma das maiores do mundo. Quando a gente tem também os números ainda do ano passado, de 2018, foram recuperados aproximadamente 13 bilhões de reais, isso para os cofres da Petrobras, né? Os valores vão entrando nos cofres da Petrobras com o tempo. Quando a gente faz um balanço, vamos dizer, dos 5 anos da Operação Lava Jato, sem dúvida, os números são muito significativos. Uhum. O impacto da Lava Jato no setor político, no setor privado, né, na própria sociedade, é muito grande. Mas a gente também tem algumas percepções, né? Quer dizer, a gente tem agora uma sensação de terra arrasada, né? Quer dizer, tanto no setor da economia como no setor da política. Alguns vinculam esse cenário de terra arrasada à Lava Jato, o que não é justo, né? Na verdade, o que a Lava Jato fez foi descobrir, né, esse grande foco de corrupção. Se no início era o Petrolão, agora, como você mesmo mencionou, nós já temos outras investigações, né, como é o caso, por exemplo, do novo acordo, né, de quase R$1 bilhão da Força-Tarefa da Lava Jato do Paraná com a concessionária Rodonorte. Né. Então, realmente, existe assim, aspectos muito positivos. A própria institucionalização da Lava Jato também é um tema que hoje nós estamos analisando, né? O que, que é a institucionalização da Lava Jato? A Lava Jato, ela se moldou a partir de uma estrutura de força-tarefa. Então, não é só o Ministério Público Federal que atua, ele atua em conjunto com a Receita Federal, com a Polícia Federal, com a própria Justiça, né? Então, é o modelo de força-tarefa, que me parece ser o mais adequado para enfrentar a corrupção que envolve, né, contratos públicos. Uhum. Agora, de outro lado, a gente teve também um acordo firmado entre o Ministério Público Federal e a Petrobras, né, um acordo que da ordem de mais ou menos R$2 bilhões, dizendo que esses R$2 bilhões, que foram valores pagos pela Petrobras lá nos Estados Unidos, né, para se livrar dos processos criminais, enfim, cíveis que ela estava sofrendo nos Estados Unidos, R$2 bilhões vão ser geridos por uma fundação privada, que vai ter a participação dos procuradores e promotores.
Justamente.
De justiça. Então, a gente percebe que, assim, ela avançou, ela se institucionaliza, mas em alguns momentos isso tudo pode ser passível de crítica também. Porque ela, assim, a própria Lava Jato hoje, como se ela fosse independente, como se ela fosse autônoma em relação ao próprio Ministério Público, né? Então, são dados recentes que nós ainda temos que analisar, temos que avaliar, mas obviamente que não compromete todo o resultado até aqui alcançado pela Lava Jato. Então, nós temos vários olhares, vamos dizer assim.
Claro.
E nós temos que continuar acompanhando. Um ponto que eu acho chave, e que é um aspecto positivo da Lava Jato também, esse modelo de força-tarefa, ele se revelou o melhor modelo para enfrentar a corrupção. Agora, isso vem ocorrendo, não só na Lava Jato, mas em operações federais similares, no âmbito nacional, né, no âmbito da União Federal. Agora, isso não se reproduz nos estados, isso não se reproduz, digamos, em investigações que envolvem o município, que é onde a corrupção ainda continua acontecendo. Então, a gente não tem o mesmo enfrentamento contra a corrupção, por exemplo, quando a gente pensa nos ministérios públicos estaduais, nas polícias civis, né, dos estados, em relação à corrupção, a fatos de corrupção dos estados e dos municípios. Então, ainda há uma certa defasagem, né? A gente não pode dizer que a corrupção diminuiu. Eu acredito que hoje há maior transparência, mas os casos ainda continuam ocorrendo. Uhum, uhum. E talvez por causa disso o Brasil desceu tantas posições, né, no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional desse ano. Ele está na posição 105. Veja, nós estamos na companhia de países como Argélia, Armênia, Costa do Marfim, Egito, El Salvador, Peru, Timor-Leste, Zâmbia, ou seja, de países que ou estão em guerra civil, né, ou tem assim uma organização estatal muito diferente do que da organização, digamos assim, brasileira.
Esses índices, então, eles medem a percepção da população, né, professor? Então, com tanta ênfase em uma operação como essa, a percepção da corrupção aumenta, porque está tudo posto na mesa, né? Porque ele mede a percepção, é isso, né?
Eu costumo dizer que um dos efeitos da Lava Jato é o elefante está na sala.
Exatamente.
Porque a corrupção está ali, não adianta a gente fechar os olhos, colocar uma venda, fingir que não existe. Então está ali, temos que lidar com isso. Então tem um lado positivo, né, quando a gente faz um balanço, mas tem aspectos que nós temos que avaliar, né? Então, por exemplo, para onde caminha a Lava Jato? Ela tem um sentido de ser eterna, né? Enquanto operação, porque veja, se inicialmente o foco era o Petrolão, hoje, como você mesmo mencionou, já se tem outras apurações que são autônomas dentro da própria Lava Jato, que é o caso das concessionárias de pedágio do estado de São Paulo, que já respingou aqui, né, nas concessões também da CCR no estado de São Paulo.
No Paraná e no estado de São Paulo. Então, esse é um exemplo prático. Eu quero As delações, acordos de delação foram muito criticados, mas segundo os próprios procuradores, dentro do modelo, eles têm um propósito muito específico. Os acordos de leniência, que tem a ver com as empresas, também já foi muito criticado. Afinal, a Petrobras é vítima, a Petrobras é algoz, a Petrobras... Enfim, mas ela chegou, ela avançou, devolveu esse dinheiro. E nesse caso dessas outras frentes de apuração relativas a esses serviços públicos prestados, essas concessões, imagino que seja um salto muito interessante, porque o benefício é direto para a população. Quer dizer, você ter o pedágio baixado, porque lá atrás, né, ele volta ao patamar do que ele deveria estar, né? Quer dizer, esse é um objetivo direto a ser alcançado. Imagino que em outros casos, acordos de leniência como esse mostram a capacidade de uma ação direta, de resposta direta à população. Não é eu acho, eu gosto, eu não gosto. Quer dizer, eu vou ter um impacto direto dessa... um resultado desse trabalho.
Agora, isso não existiria se não fosse 5 anos, vamos dizer assim, de atuação da Lava Jato, inclusive com o uso, né, das delações premiadas do âmbito criminal e também dos acordos de leniência no âmbito civil. Então, eu acho que esse acordo de leniência, vamos chamar assim, né, fechado agora pelo MPF do Paraná com a Rodonorte, traz uma nova tecnologia, né, em matéria de negociação de fatos que envolvem corrupção. Então, é vergonhoso num sentido, porque a Rodonorte, ela admite, né, que nos últimos 20 anos, veja, a gente não está falando de contratos de 2, 3 anos, né? A gente está falando de contratos que já estão vigentes há 20 anos. Então, não somente o pedágio tinha um valor muito de sobrepreço, né? Era um valor muito, muito mais alto do que efetivamente ele deveria ocorrer. Então, você tem prejuízos diretos à população. E aí, com o acordo de leniência, tem uma redução de 30% obrigatória do pedágio imediata. Né? Então, digamos, é uma resposta, como você mesma mencionou, direta à população. Mas tem um outro ponto. A própria Rodonorte reconhece que as suas obrigações, por exemplo, de execução de obras, expansão das obras em relação às rodovias, que era originária do contrato que foi firmado, né, originalmente, os termos aditivos que foram sendo firmados foram retirando essas obrigações da Rodonorte.
Que
aí
absurdo,
o que acontece? As propinas eram pagas para ela não fazer o que ela tinha que fazer. Então, não é uma questão de caixa 2, né? De financiamento ilegal de campanhas. É muito pior que isso, ou seja, pagava propina para não fazer o que ela era obrigada a fazer por contrato. E aí, nesse acordo de leniência, também se estipulou, isso é muito importante, que aquelas obras originais que deveriam ser feitas e não foram, agora devem ser feitas para a população. Então, é um avanço, né? É algo assim, que realmente, primeiro, de um lado, causa uma reação muito negativa em relação a essas empresas. Elas dizem que elas eram, digamos, cooptadas pelo governo, obrigadas a agir assim, né? Mas, de toda maneira, assim, elas reconhecem que erraram, estão pagando, mas os benefícios hoje são diretos à própria população. E a própria USP, né, já é destinatária de recursos desses acordos. Aqui no estado de São Paulo, no finalzinho do ano passado, em decorrência dessa investigação lá da Lava Jato com a Rodonorte, foi firmado um termo de autocomposição, que é um acordo de leniência, entre o Ministério Público do Estado de São Paulo, com a CCR, que integra o grupo, né? A Rodonorte integra o grupo da CCR, e mais ou menos 16 milhões de reais desse acordo vão ser destinados à biblioteca da Faculdade de Direito da USP. Né? Então, assim, começa a ver esse novo formato, né, dos acordos de leniência, ou seja, fica evidente que a corrupção não só desvia recursos, né, dos cofres públicos para bolsas privadas, mas como ela causa danos à população. Uhum. E os acordos também passam a ter essa função, digamos, de mitigar ou compensar os danos causados pela corrupção à população.
Uhum. E muito rapidamente, professor, o senhor chegou a citar essa verba, parte da verba que será destinada, foi devolvida pela Petrobras em acordo, né, lá fora, e que já chegou e que será gerido por um fundo. Os próprios procuradores já se defenderam dizendo, olha, é a sociedade civil que vai compor este fundo. Mas a gente pode dizer que o Ministério Público nessas operações é parte interessada, né, nessa verba? Qual é a sua preocupação em relação a isso?
É, esse tema ainda é muito novo, né?
É muito
novo. Esse acordo está causando realmente, assim, digamos, muita polêmica, né? Uhum. No meio jurídico, há inclusive partidos políticos, né, que já estão se colocando contra, digamos assim, a legitimidade desse acordo. Eu acho que realmente nós temos que analisá-lo, que o destino de recursos seja, digamos assim, vinculado, né, à mitigação ou compensação de danos causados à população, não há dúvida de que isso é legítimo. Agora, essa orientação, né, que o Ministério Público... Veja, não é a força-tarefa, né? Digamos assim, são procuradores federais, né, procuradores da República que integram a força-tarefa lá do Paraná, que firmaram um acordo direto com a Petrobras. Então, assim, mesmo essa autonomia, essa independência, mesmo sem a direta autorização, vamos dizer assim, da cúpula do Ministério Público, é que vem causando algum barulho.
Uhum.
Então, nós temos que cuidar, porque para onde nós estamos caminhando? É a institucionalização da Força-Tarefa da Lava Jato, do Paraná, que também atua no Rio de Janeiro, né, que também teve desdobramentos em Brasília... Né, impactos em São Paulo, né? Mas, agora a Lava Jato, ela é autônoma e independente? Então, é para aí que nós estamos caminhando? Ou continua havendo, né, atuação da Lava Jato e de outras forças-tarefas, né, em outras operações, e os procuradores continuam integrando o Ministério Público Federal, e por isso tem que responder para o Ministério Público. Há uma certa crise hoje na cúpula do Ministério Público Federal, nesse final de gestão da procuradora Raquel Dodge, porque parece evidente uma certa independência acentuada dos procuradores da República, da Lava Jato, né, e até de outras operações também em relação ao próprio MPF.
Uhum,
isso é preocupante, porque pode ser um tiro no pé. Né? Ainda não aconteceu nada, né, digno digamos, de nota, né, em termos negativos, mas isso pode acontecer, ou seja, nós não podemos enfraquecer as instituições que avançaram e vêm fazendo muito bem o seu papel enquanto instituições.
Em detrimento de um grupo específico.
Talvez em novas instituições, em novos modelos neste momento.
Muito bem, em detrimento de um grupo específico, quer dizer, o que se tem que se fortalecer a instituição, né? Ministério Público. Muito bem.
Exato.
Professor Gustavo Justino de Oliveira, do Departamento de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP, comentando esses 5 anos da Operação Lava Jato. Muito obrigado por sua contribuição.
Eu agradeço, espero ter esclarecido esses temas. Muito obrigado, bom dia.